Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman.
Olá, bom dia. Meu nome é Ney Herman. Comigo na técnica, Marcos Andrade. Direção de jornalismo, Ricardo Silveira. Direção da Rádio CBN, Roberto Mangruel. Nós estamos começando mais uma edição do Sábado CBN. Vamos falar sobre ambiente de negócios. Nossa convidada agora é Tônia Mansani, que é diretora da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa, aliás, presidente, corrigindo. Tônia, bom dia.
Bom dia, Ney, que prazer estar aqui. Um feliz ano novo para todo mundo, que esse ano tem um ambiente de negócio muito propício, né, para a nossa cidade.
Bem, apenas dando algumas informações iniciais, né, nós tivemos a divulgação recentemente do relatório Índice de Concorrência dos Municípios, o ICM, publicado em dezembro de 2022 pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, através do Governo Federal. Esse relatório coloca Ponta Grossa na terceira colocação nacional na pontuação geral do índice, atrás apenas de duas capitais, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ICM, como também é chamado, abordou os 119 principais municípios brasileiros, onde foram avaliadas 9 áreas: empreendedorismo, infraestrutura, construção civil, qualidade da regulação urbanística, liberdade econômica, concorrência em serviços públicos, segurança jurídica, contratos com o poder público e tributação. No tópico Empreendendo no Município, o estudo detalha avaliar exatamente a abertura e o tratamento econômico dos estabelecimentos. E justamente nesse ponto, Ponta Grossa se destacou na primeira colocação do país, com uma pontuação de 92,39 dos 100 pontos possíveis, bastante acima da média nacional de 50,64. O texto que eu acabei de ler é do nosso amigo Fernando Rogala, do Jornal da Manhã, também o portal A Rede. E, Tônia, é impressionante o desempenho que a cidade teve nesse relatório, e principalmente esse tópico em particular. Como que Ponta Grossa obteve uma média tão alta em relação à média nacional?
É importante a gente falar que não é um trabalho de hoje, né? É um trabalho desde que começou a gestão da professora Elizabeth. Ela teve uma grande assertiva em criar a Agência de Inovação, que é esse órgão que trabalha na transversalidade com todas as secretarias do município para justamente trabalhar o ambiente de negócio. Então, o próprio nome diz Agência de Inovação e Desenvolvimento. Quando a gente trabalha o tema desenvolvimento, a gente está querendo construir essa cidade que tem esse ambiente de negócio propício, né? Uma cidade sustentável e, principalmente, inclusiva, né? A gente tinha uma característica muito grande de só atender as grandes empresas. E nós temos um ambiente extremamente favorável para as pequenas empresas. É nisso que nós trabalhamos nesses dois últimos anos, especificamente. Ao início do governo da professora Elizabeth, o nosso grande desafio era transformar esse ambiente de negócios, fazer com que toda pessoa que queira empreender seja fácil abrir empresa em Ponta Grossa. E nisso mostra que a gente conseguiu. Foi esse indicador de 2 anos, onde o nosso tempo de abertura, nós começamos o governo com 5 dias para você abrir um negócio. Hoje nós somos 5 horas. Então, eram exatamente 5 dias e 19 minutos. Né? 5 dias e 19 horas. Agora nós somos 5 horas. E nós queremos cair mais ainda. Então, foi um trabalho conjunto com muitas secretarias. É importante entender que a agência em si, qual é o nosso papel? Nosso papel é trabalhar com as demais secretarias. Então, nós elencamos, em cima de cidades inteligentes, indicadores, e trabalhamos com todas as secretarias. Então, especificamente aqui, nós trabalhamos com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente, o Planejamento. Desde o momento daquela consulta prévia que nós automatizamos, que antes ela era humana, então a pessoa queria abrir uma empresa em Ponta Grossa, Ney. Ela chegava e falava, ela fazia uma consulta e abria para uma pessoa que tinha que olhar no mapa para dizer se naquele local você podia ou não abrir a sua empresa. Isso é tempo, então nós tínhamos uma consulta prévia de 2 dias, às vezes até 3 dias. Hoje a nossa consulta prévia ela é automática, ela entra no sistema e o próprio sistema de GEL olha, pode ou não pode naquele local. Então é em tempo simultâneo. Salvo algumas condições, quando eles condicionantes, por exemplo, que ela precisa ir para um conselho, né, que seja uma área, às vezes uma reserva, alguma coisa. Mas então todo esse ambiente de negócio ele é composto por N fatores. Não posso falar que melhor foram N fatores que fizeram que Ponta Grossa hoje fosse a cidade com o melhor ambiente de negócios para se abrir uma empresa.
Nessa avaliação também, quando a gente chega no tópico de infraestrutura, a infraestrutura de Ponta Grossa é sempre elogiada pelos empresários que chegam aqui na cidade, levando em consideração a realidade da América Latina, é claro, né? Mostra Ponta Grossa também em posição de destaque, aparecendo na 7ª colocação nacional. Lembrando, o Brasil tem 5.500 municípios, foram avaliados 119 nessa pesquisa, os 119 maiores. A nota é 67,93, a gente ficou atrás aqui no Paraná, apenas de São José dos Pinhais. O pessoal acha que é Curitiba, né? Mas não, São José dos Pinhais. São José dos Pinhais também tem uma infraestrutura muito boa, é verdade. Os líderes nacionais foram duas capitais, Porto Alegre e Florianópolis. Porto Alegre com uma nota de 76,46 e Florianópolis com uma nota de 74,04. Também nesse tópico, a cidade teve um desempenho muito bom. Isso é fruto, eu acredito, de uma política constante de investimentos na área urbana, seria isso?
Quando a gente fala de infraestrutura, é toda uma infraestrutura para você abrir um negócio, né? Não são, para você ter uma ideia, cada item desse tinha mais de 100 questões. Então, eram muitas questões e não era só responder sim ou não, Ney. Isso que é importante colocar, porque é diferente que você vá no município e fala assim, você tem isso? Sim. Não, sim, prove. Qual é a evidência que você tem? Aonde está a base? Você tinha que colocar toda a base legal e toda a evidência, por exemplo, de um processo que está acontecendo automatizado. Uhum. Esse índice, ele mostra, por exemplo, qual é o custo hoje, o custo da máquina. Nós temos um custo, Brasil, de 15% de todo o custo, é o custo da morosidade da máquina, da burocracia. Então, esse indicador, essa composição de indicadores, mostrou que a gente está conseguindo minimizar o custo da nossa máquina enquanto Ponta Grossa. Para quê? Para que o empresário não tenha que pagar esse custo. Esse custo é nosso, nós que temos que minimizar para ele. Nós temos que diminuir essa burocracia e, principalmente, todos esses indicadores que foram avaliados, ele traz se nós estamos cumprindo um princípio que a lei diz. É o princípio da boa-fé. Aonde o quê? Até então, há anos atrás, diziam que o empresário tinha que mostrar que ele estava certo. Não, eu tenho que provar que eu estou correto, que eu posso nesse ponto. O princípio da legislação, ela é muito clara agora. Ela diz, deixa a legislação acessível para o empresário, que o empresário consulte a legislação, saiba o que ele tem que atender, e aí você vai simplesmente perguntar para o empresário, você atende? E ele diz sim, e a gente acredita, porque a gente aplica o princípio da boa-fé. Caso você vá lá no local e ele não atenda, ele vai ter que arcar com os condicionantes se ele não ter atendido. Então, você inverte o custo da máquina, ela minimiza quando você inverte. Você diz, o empresário diz, eu atendo, e o governo diz, eu acredito. Porque é o princípio da boa-fé. Porque até então você era o contrário. Você tinha que provar exaustivamente que você atendia para depois você poder abrir teu negócio. Então, todo esse custo que nós conseguimos, nós temos muito a avançar. Os 92, eu falo assim, quanto mais alta a sua nota, mais difícil para você chegar nos 100%. Então, você percebe aí que nós temos muitos indicadores para avançar. A gente tem feito um trabalho no item aí de liberdade econômica, que nós somos o quarto no Sul. Nós temos feito um trabalho exaustivo em liberdade econômica, vem muita coisa nova por aí. Nós vamos ter que fazer toda a atualização agora do nosso plano diretor, porque nós tivemos uma alteração legal do nosso zoneamento. Então, é um trabalho que o secretário, ali o Henrique, está trabalhando junto conosco. Nós vamos fazer toda a alteração do plano diretor, porque nós temos uma alteração de zoneamento. E nós vamos ter alguns desconfortos, Ney. Porque nossa cidade cresceu muito e ela mudou nos 10 últimos anos. Ela mudou, inclusive, de especializações, onde a gente tinha um determinado... eu não gosto muito de usar a palavra vocação, mas especificidades na área de indústria. E hoje a gente tem uma outra natureza. Então, onde antes se podia, no novo zoneamento não pode mais. Então, nós vamos ter algumas reclamações. Ah, mas não pode mais. Não, não pode. A cidade cresceu. Agora não posso mais colocar o meu negócio. Nós tivemos mudança, por exemplo, no próprio estacionamento. Antes você tinha mais vagas, agora a cidade precisa fluir. Você tirou estacionamento de determinadas regiões, porque a cidade cresceu. Então, nós vamos ter algumas pessoas que vão, puxa, mas eu tinha o meu negócio, agora não pode abrir um novo. Quem tem, ficou garantido, mas o próximo não pode mais. Porque essa cidade precisa atender esse novo momento. E nós somos uma cidade hoje grande, né? 400 mil habitantes, já diz o censo já coloca, né? Nós não somos aquela cidade pequena mais.
Isso já faz algum tempo, a cidade vem crescendo bastante, realmente. Em relação à qualidade da regulação urbanística, eu acho que era isso que você estava falando, Ponta Grossa foi a terceira colocada no âmbito geral, perdendo só para Piracicaba e Curitiba, nessa ordem. Em liberdade econômica, foi a oitava no ranking nacional e a quarta na região sul, ficando atrás de Curitiba, Florianópolis e, de novo, São José dos Pinhais. Como que você avalia esses dois tópicos?
A liberdade econômica, a gente está avançando muito, né? A gente tem feito um trabalho, a liberdade econômica é a questão de atender exatamente o princípio da boa-fé, em todos os aspectos, não só em termos de abertura de negócio, mas em todos. Você não vai pedir documentação, por exemplo, quando você vai abrir o nosso próprio processo digital, a gente transformou, né, a prefeitura, hoje a gente não tem mais processo físico. Então, antes você tinha que levar RG, CPF, provar que era você, hoje não. Você faz pela internet, através de uma senha, e atende. A liberdade econômica na abertura de empresas, especificamente, a gente avançou, classificamos, né, as atividades econômicas. Hoje nós temos 585 atividades econômicas que não tem mais o alvará, né, que ela abre, está automaticamente autorizada, já tem a nota fiscal, ela está autorizada. Nós vamos avançar bastante, porque vem agora uma quarta fase da liberdade econômica, justamente por causa da adequação do plano diretor. Nós vamos ter que fazer algumas alterações de zoneamento. Nós estamos automatizando, numa segunda fase, a própria parte urbanística. Nós estamos trabalhando muito com a Secretaria de Planejamento, a modernização dos alvarás de construção, né, que vão colocar Ponta Grossa no outro patamar. Na mesma questão da liberdade econômica, classificando essas atividades por risco, a construção. Então, vem aí um novo presente para Ponta Grossa nos 200 anos, que vai automatizar a alvará da construção. É um compromisso de governo da professora Elizabeth. Então, você percebe que esses indicadores mostram que os dois primeiros anos, apesar da pandemia, a gente trabalhou muito. Porque esses são indicadores internos de governo, de trabalho de governo, de modernização da máquina. Então, se a gente não conseguiu mostrar, por causa do período da pandemia, mas aí está a prova que é o extinto Ministério da Economia, agora que foi desmembrado, mostrou que realmente a gente conseguiu fazer o dever de casa. Estamos fazendo, sim, uma cidade inteligente, porque a cidade inteligente é aquela que faz sentido para o cidadão, aí está a prova que modernizamos. E ela é inclusiva, né? Porque ela coloca todo mundo. Independente do teu porte de empresa, você abre hoje automaticamente. Antes você cansou, a gente cansei de vir aqui falar só do MEI, né, Ney? Ah, é muito fácil abrir o MEI, por que que você abre mais MEI? Hoje a ME tem o mesmo tratamento do MEI dentro do município. Ela abre da mesma forma. Ela tem 585 atividades que são liberadas. Então, dependendo do meu porte, se eu tenho aquela atividade, o alvará sai automático.
Durante os últimos 4 anos, o ministro, agora ex-ministro Paulo Guedes, tentou simplificar a vida do empresariado. Ele conseguiu, o trabalho feito nos últimos 4 anos acabou ajudando as prefeituras das cidades brasileiras a modernizarem também seu tratamento com os empresários?
Sem dúvida, a política pública, né, implementada pelo Paulo Guedes, ela trouxe essa modernização a partir do momento que você tem essa regulamentação a nível nacional, permite. Né, o gov.br é um exemplo disso. Né? Hoje a gente tem todo o acesso pelo gov.br, que trouxe uma segurança em onde a própria Receita diz é aquele cidadão que está entrando. Então, hoje a gente também usa o gov.br, toda essa modernização, a própria Lei da Liberdade Econômica, as regulamentações, as resoluções do Comitê Gestor Nacional da Micro e Pequena Empresa trouxeram essa facilidade na abertura em ambientes de negócio, onde eles colocaram o princípio da boa-fé, dizendo que o cidadão, a gente precisa estar com a base da legislação, aí um compromisso que os municípios, né, um trabalho interno do município é que tenha no seu site, no seu sítio, ali dentro da rede SIM, a própria integração com a rede SIM, toda a legislação ela tem que estar disponível para que o empresário conheça, né? A gente precisa conhecer, porque o que acontece hoje? Hoje o princípio da boa-fé, ele fala assim, quando você vai abrir a empresa, você tem 3 itens para você marcar um xizinho ali, que diz assim, eu conheço a legislação, eu digo que eu atendo. E o município confia em você. A partir do momento que, como o município, ele vai anualmente em todas as empresas, ele vai passar lá e vai verificar se você realmente está atendendo. Se você não está atendendo, vale o princípio da dupla visita, ele vai te visitar, vai falar, olha, aqui você não está atendendo, você precisa fazer adequações e vai te dar o tempo para você adequar. Mas isso faz com que o ambiente de negócio seja mais propício. deixa as pessoas trabalharem. Antes você tinha um custo para abrir uma empresa tão grande que você via os empresários na informalidade. Aí você perguntava, mas por que isso é informal? Nossa, porque é muito difícil abrir uma empresa. E é difícil mesmo. Agora não mais, né? Mas era muito moroso, muito trabalhoso. E aí te dá o custo. Quando você minimiza esse custo, essa barreira de entrada, né? Digamos assim, que eu, se eu pudesse resumir para você, o que é um bom ambiente de negócio? É aquele ambiente que você minimiza as barreiras de entrada do negócio. Porque se você tem um custo muito grande para abrir tua empresa naquele local, vai ser propício ao local que tenha muito trabalho informal.
Tônia, um outro tópico que chama atenção é contratando com o poder público e concorrência em serviços públicos. Primeiro, concorrência em serviços públicos. Ponta Grossa ficou em primeiro lugar na região sul e em 12º lugar na colocação nacional. E contratando com o poder público, Ponta Grossa aparece em 8º lugar no sul, o que também é muito bom. Você poderia falar desses dois tópicos, por favor, principalmente desse em que a gente se destacou tanto, ficando em primeiro lugar na região sul?
A parte de contratando o poder público, a facilidade de vender para o poder público, né? Os dois itens dizem, têm referência à questão de poder fazer negócios com o poder público. O município tem se modernizando, né? Vem se modernizando, inclusive alterando. Nós estamos fazendo toda a alteração da legislação para 14.133, que é a nova lei de compras. O município tem facilitado, tem capacitado os pequenos empreendedores para fornecer para o poder público, esse contratando o poder, né, fazendo esse ambiente de negócio, porque quanto mais, né, nós comprarmos localmente, mais nós fazemos com que o dinheiro circule localmente. Porque quando você compra local e esse pequeno empresário fornece, você usa o poder de compras para que você desenvolva a economia local. Quando você manda seu dinheiro para fora, você está mandando imposto, renda e emprego para outra cidade. Então, não só localmente, mas a gente tem que pensar um pouco em território. Porque nós vivemos numa região e quando a gente compra no território, na região, a gente faz com que a região cresça junto. Porque a gente tem um fluxo entre os municípios aqui na nossa região muito grande. Hoje você vai para Carambeí mais rápido do que você vai para um bairro nosso. Então, é preciso que você leve a região junto. Com essas pessoas. Então, se você pode ver, inclusive, foi a autoria na época da professora Elizabeth, quando ela era secretária de administração, que é a lei 12.222, nossa lei municipal, que trata a questão das compras públicas, e é um compromisso dela de governo de fazer cada vez mais, desde que legalmente, né, claro, por isso que a gente tem uma base legal, as compras locais. Para que faça a nossa economia forte, para que o dinheiro circule na economia e cada vez mais seja mais fácil vender, desburocratizado, você vender para o poder público.
Tivemos também excelente colocação na parte de tributação, ficamos em 7º lugar no sul do Brasil.
Descomplicar, né? Nós temos o Descomplica, que é um projeto interno, que está coordenado pela agência, mas a execução é do secretário Cláudio. Cada vez mais nós estamos simplificando, liberando, né? Quando nós liberamos 585 atividades de ato público, nós liberamos ela hoje. Como que acontecia antes, né? Você tinha que abrir a empresa, você pagava primeiro para depois você receber seu alvará. Hoje a gente diz que confia em você. A gente libera e você paga depois. Você tem o prazo depois. Então, a gente inverteu a ordem. Então, isso faz com que você cumpra o princípio da boa-fé. A gente diz, o empresário diz, eu peguei o documento, né? Eu peguei a liberação e eu vou pagar. E a gente confia que ele vai fazer o pagamento. Se ele não fizer, é lógico, o município vai tomar todas as medidas cabíveis de não ter recebido. Mas isso faz com que a gente tenha um sistema tributário e, inclusive, essa revisão que nós fizemos, e ainda tem muito, né? Nós ficamos em 7º, 8º, você vê que nós temos muito. Mas quando a gente olha, Ney, se vocês tiverem, eu deixei disponível ali, está no site até da própria agência, o estudo, você mostra o quanto Ponta Grossa, uma cidade, né, com 400 mil habitantes, passou das capitais, né? Que isso é um orgulho para a gente, né? Uma cidade, ela, às vezes a gente fala que é de Ponta Grossa, lógico que todo mundo conhece, maior entroncamento, rodo ferroviário, mas a gente conseguir mostrar que nós somos, sim, uma cidade que está pegando a inovação e trabalhando, se modernizando, que quando a professora Elizabeth ela fala na gestão, ela fala, eu vou ser o governo mais moderno, ela não está falando, ela está mostrando que ela vai modernizar a máquina. E esse indicador mostra que em 2 anos, sim, nós modernizamos a máquina. Tem muito, eu sei que tem muito. Quanto mais a gente faz, Ney, mais a gente vê que tem coisa para fazer. Né? Você termina de fazer um projeto, você fala assim, puxa, eu já quero voltar lá e fazer diferente. Então, isso a gente é diuturnamente. Está querendo modernizar. Quando você termina uma base legal, vem uma lei nova, você volta. Então, é incansável. E é um trabalho de muitas mãos. Muitas. Porque envolve TI, envolve as empresas contratadas de sistema. Às vezes, a gente já está pronto na base legal, mas as empresas que fornecem o sistema não estão prontas ainda. Então, é um trabalho contínuo.
É, no item segurança jurídica, a gente também aparece com uma nota acima da média nacional, né?
Aparece assim todos, em todos. Na verdade, a nossa nota de corte ficou bem acima da média nacional, mas são os itens, Ney, que nós temos que ainda modernizar. Apesar nós termos melhorado muito a parte, hoje a gente tem domicílio tributário eletrônico, nós tivemos muitas modernizações, mas ainda se tem um longo caminho a percorrer. Mas, sem dúvida, ficar em terceiro lugar num país tão rico, tão diverso, com cidades tão estruturadas e que verdade. Trabalham... Né? Você tem Recife, aí, que é uma cidade de referência em inovação, por exemplo, que não aparece. Passar de Curitiba em ambientes, né, que sempre está ganhando prêmios, você passar em ambientes de negócios, sempre é um orgulho ficar acima da nossa capital. Né?
Uhum. Também o item construção, a média também estava acima. Nota 40 para Ponta Grossa, média nacional 33,9.
Exatamente, é o capítulo que eu te falei que nós vamos entrar com a modernização da construção civil agora.
Uhum. Não, mas já está melhor. Né?
Já é que assim, a gente já fez a parte, a fundamentação está pronta. Agora vem, porque nós, o que nós fizemos, Ney, no início do governo? A gente faz todo ano, na verdade. Nós elencamos o que nós temos que entregar a curto, médio e longo prazo. A educação, vou pegar o exemplo da educação. A educação, ela tinha como meta, para uma cidade mais inclusiva, entregar a matrícula online. Quantas vezes você escutou que as pessoas tinham dificuldade, faltava o trabalho para lá na escola fazer a matrícula? Então, esse ano, toda a matrícula foi eletrônica, ninguém precisou. Isso é uma cidade inclusiva. Então, todo ano as secretarias entregam. A gente trabalha enquanto agência aqueles indicadores que eles têm que entregar médio, curto e longo prazo. A parte do alvará da construção civil, o secretário Henrique tem feito um trabalho muito grande com a equipe dele. E nós estamos na fase de integração do GEL com o sistema. O sistema está sendo desenvolvido especificamente para Ponta Grossa e ele vai atender exatamente toda a lei da liberdade econômica. Liberação de atividades de baixo risco, automatização de processo, consultas prévias, exatamente como a gente conseguiu fazer no capítulo 1, que é abertura de negócios, nós vamos fazer para a construção civil. O mesmo trabalho, mas a gente está falando aí do trabalho de 2 anos. A gente já fez o primeiro ano, então agora vem o trabalho da efetividade, né, de implantar de fato as alterações no alvará da construção civil, que a gente pensa, né, tecnicamente ali a entrega, de acordo com as contratações, em abril deve estar tudo pronto.
Você falou antes que tem que apoiar também a micro e a pequena empresa, enfim, não só as grandes empresas. Você falou isso logo na abertura da tua entrevista. E a micro e pequena empresa, ela gera muito emprego. Né? Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso também, que as pessoas às vezes esquecem. E muitas delas são tão tradicionais quanto empresas grandes. Tem uma oficina mecânica na Palmeirinha, a Soneralto, né, que tem, se eu não me engano, uns 40 anos de existência ou mais. Né? São poucas as empresas que duram 40 anos. E é uma empresa pequena. Citei por acaso, né, mas porque me veio à memória agora. O objetivo, pelo que eu posso entender, da coisa pública é tentar facilitar a vida de todos. Tem uma coisa, Tony, que eu acho interessante, posso citar até inclusive o caso da Soneralto mesmo, o mecânico-chefe, que é o proprietário, que é o Jorge Ribeiro, ele é um mecânico extremamente talentoso. Né? Lógico, ele aprendeu a tocar o negócio dele, né? Mas às vezes as pessoas têm um determinado talento, né? E esse talento não é explorado comercialmente porque a pessoa tem problemas em outras áreas. A prefeitura já tinha programas para tentar ajudar nesse sentido. Né? E a Agência de Inovação e Desenvolvimento vem complementar tudo aquilo que você já vinha fazendo na gestão anterior. Ou eu estou errado?
Não, você está certo. A Agência de Inovação, ela trouxe todos esses programas e a questão do ambiente de negócios, a inovação para uma autarquia, para que ela possa. Porque qual era a concepção, qual foi a ideia da professora Elizabeth? Aquilo não pode ficar só para um departamento. É, as pessoas entravam na, até então, sala do empreendedor, que ainda existe, e falavam, isso não é prefeitura. Você sabe, você já esteve lá. E as pessoas falavam assim, não é a prefeitura. Não, não é possível que tenha uma diferença de atendimento tão grande. O que, que a professora Elizabeth, ao conceber a agência? Ela falou, se você já tem essa expertise de transformar esse ambiente interno, a gente quer que você leve, né, essa agência leve para todos os ambientes. E você percebe uma modernização como todo da prefeitura, chegando na praça de atendimento, quando você não tem aquelas filas intermináveis, né, de pessoas para protocolar, você já vê que mudou o ambiente da prefeitura. Mas trazendo um pouquinho do pequeno negócio, a agência ela tem, sim, como as micro e pequenas empresas, elas ficaram dentro do mote da agência. A agência, hoje, se você for analisar, desmembrar o número de empresas né, da nossa base legal, nós temos em torno de 45 mil empresas, 96% delas são micro e pequenas empresas. E se você pegar desses, desses 100%, você vai ver que 50% são MEI. Então, ou você ajuda o MEI a crescer e se transformar em uma ME, ou nós vamos ter uma estagnação, entre aspas, de emprego, porque o MEI emprega ele e mais um. Então, o papel do município quanto ambiente de negócios é ter esse ambiente propício a gerar negócios entre essas pessoas. Capacitar esses pequenos empresários para que ele esteja apto a fornecer serviços para o maior. Fazer rodadas de negócio, fazer encadeamento produtivo, isso a gente tem feito fortemente. Ano passado, nós fizemos 119 capacitações para os pequenos empresários, né? De ferramentas ágeis, de metodologia. A gente não entra na capacitação, é importante diferenciar assim. A agência trabalha com capacitação em gestão. A agência do trabalhador trabalha com capacitação para o trabalho. Então, ensina, por exemplo, a técnico e informático. É função lá da capacitação profissional. Nós fazemos capacitação em gestão. Nós trabalhamos com o empresário, com habilidades e competências que esse empresário tem que ter para essa nova economia. Que quer, sim, o serviço dele, mas quer um serviço diferenciado que tenha inovação. A inovação é entregar com algo diferente que faça com que aquele valor seja percebido e aquele cliente opte por você e não pelo outro. Basicamente é isso. E a gente trabalhou fortemente. A gente trabalhou a política de crédito, né, que é importante. O empreendedor precisa de crédito. O crédito é importante. No passado, nós liberamos mais de 2 milhões em crédito com subsídio do município. O município equaliza através da Fomento Paraná. Nós temos uma parceria, 6% do juro ao ano. E é muita coisa, né? E é uma diferenciação. Quando a gente trabalha a linha da mulher, dá muita diferença no valor. Então, o município ele tem várias frentes para apoiar o pequeno empreendedor. Por quê? Porque ele é a formiguinha. Ele que faz o dinheiro circular na nossa economia. Ele tem esse papel de oxigenar. Você recebe aqui, você paga ali, você faz negócios com uma cadeia muito grande e o dinheiro circula no município. Dinheiro circulando é uma cidade que pulsa e pulsa desenvolvimento.
E o empreendedor trabalha muito, né? Esses tempos atrás teve uma frase infeliz aí dizendo que o empresário não trabalha, trabalha só quem trabalha para ele. Isso não é verdade, né? O empresário trabalha e trabalha muito. Eu conheço empresários, donos de grandes empresas, que são os primeiros a chegar e os últimos a sair, né? Então, eu estou dizendo isso porque não é fácil ser empreendedor. Então, se você facilita a vida do cara dando ferramentas de gestão e ajudando ele a gerir o negócio, e a prefeitura tem realmente esse papel e vem cumprindo esse papel, Tony, então parabéns, eu tenho acompanhado o teu trabalho nesses últimos anos, facilita enormemente a vida dessas pessoas, porque acredite, né, eu também como empreendedor posso falar, não é fácil.
Não é fácil não, né? A gente nunca falou que é fácil. O que você tem que tentar é minimizar essas barreiras de entrada. Eu pergunto sempre, o que a prefeitura pode ajudar? Eles me falam assim, não atrapalhando já está bom. A gente não pode mais ouvir isso, né? A gente tem que ajudar. Esse mote da inovação veio muito forte nessa gestão. O Vale dos Trilhos foi consolidado. Hoje as pessoas sabem o que é o Vale dos Trilhos.
Pois é, mas eu quero que você explique aqui no rádio agora.
Então, o Vale dos Trilhos é a denominação por lei, né, do nosso território, enquanto município de inovação. É o que é a nossa característica. A denominação de Vale dos Trilhos é oriunda da nossa própria história, né, Operário, Rede Ferroviária, nosso bairro de Oficinas, ele tem essa ligação, o mesmo trilho que a gente fala que trouxe o desenvolvimento e nos trouxe até aqui, são os trilhos que levam essa Ponta Grossa para essa cidade do futuro que nós estamos construindo e nós estamos mostrando, quando a gente ficou em terceiro lugar, a gente está mostrando que realmente nós estamos construindo essa cidade que é o presente, mas é o futuro. Então, para que o governo, né, o Vale dos Trilhos tem duas abordagens, uma enquanto território de inovação e uma enquanto a chancela para você levar essa marca do Vale. Então, você vai ver internamente nos nossos programas de governo que alguns projetos têm a logo do Vale dos Trilhos. Quando ela leva essa logo do Vale, ele diz que ele atende os objetivos do OCDE, que é colocar o cidadão, o usuário, no centro daquele processo. É um programa de inclusão, é um programa que atende os objetivos da ODS. Então, sempre que um programa de governo tiver a chancela do Vale dos Trilhos, está mostrando que já é um programa que atende essas questões. E nós temos um ecossistema de inovação hoje em Ponta Grossa formado por muitos atores, e essa marca denomina uma marca comum de todos esses atores, seja academia, seja mercado e seja governo. Quando um projeto nasce com a logo do Vale, está mostrando que todas essas instituições pactuaram e estão trabalhando em prol dessa cidade que nós estamos construindo, essa cidade que inclui, que faz sentido lá para a população do bairro, para todo mundo. Não é uma cidade que trata A nem B, somos todos nós.
Você falou dos bairros. Ponta Grossa tem uma característica que é complicada, ela é muito espalhada, né? Isso não facilita as coisas, né? Eu entendo a visão dos administradores municipais anteriores, que procuraram imóveis baratos, terra barata, para poder dar terreno, casa para as pessoas, né? A gente tem uma tradição de construção de casas em Ponta Grossa, e não de prédios. Então, aconteceu isso durante a história, só que ao mesmo tempo, ser prefeito ou prefeita, nesse caso agora de Ponta Grossa, também é um pesadelo logístico, né? Eu tenho muita pena sempre do secretário de obras, sabe? Seja ele quem for, né? Porque não é fácil. Mas o fato é que a pergunta que eu te faço agora é, com base nessa característica geográfica, é mais difícil fazer a cidade se desenvolver fora do centro, nos bairros?
Ney, quando você facilita a abertura de negócio no bairro, você faz com que a cidade se desenvolva lá, porque a partir do momento que você tem uma economia forte no bairro, você melhora a mobilidade urbana, você faz com que aquele dinheiro fixe naquele local, porque se o empresário ele recebe da população do bairro, ele vai reinvestir ali naquele bairro. Então, facilitar a abertura dos pequenos negócios no bairro faz com que a cidade desenvolva. Você faz com que os bairros tenham autonomia. Quanto mais negócio, menos ele precisa vir para o centro, mais desenvolvimento acontece localmente. Nós, quando nós colocamos, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, sala do empreendedor. A sala do empreendedor, ela tem a sala física na prefeitura, ela tem a sala digital para que ela esteja na palma da tua mão 24 horas por dia, mas nós temos 10 salas dentro do CRAS. Para quê? Para que aquele cidadão do bairro que utiliza o CRAS tenha o serviço lá, junto no CRAS, não precise vir para cá. Isso você gera desenvolvimento para aquele bairro. Toda vez que você gera pertencimento para aquela comunidade, você faz com que ela se desenvolva. Então, é mais difícil, sim, com uma cidade espalhada, mas eu vejo que tem como a gente trabalhar. A inovação está aí. Quando você usa, por exemplo, se nós fôssemos abrir 10 salas do empreendedor, quanto que nós gastaríamos dentro de um bairro? Nós teríamos que construir um prédio novo, colocar servidores. Nós simplesmente inovamos quando, e já ganhamos vários prêmios por isso, quando nós pegamos a mesma estrutura, um custo, e colocamos um serviço lá e demos esse pertencimento, fizemos essa inclusão daquele morador dentro da sua comunidade. Isso faz com que você desenvolva aquela comunidade.
E como tem sido o resultado disso nesses últimos tempos, Tony?
Extremamente positivo, nós formalizamos através do CRAS mais de 200 empresas já e temos só 5% de inadimplência, né? Que é um indicador extremamente positivo. Incrível. Então a gente está acompanhando e principalmente, né, é um trabalho muito mais educativo do que formalizar. Nós estamos plantando a cultura do empreendedorismo. Nós estamos mostrando que o empreendedorismo, sim, é uma ferramenta de superação daquela condição, daquele cidadão, naquele momento. Porque ele pode nem empreender, mas ele pode contar para os filhos dele a oportunidade de trabalhar na próxima geração. Então, o objetivo não é você, nós queremos formalizar. Não, nós queremos mostrar que o empreendedorismo, sim, é uma ferramenta de inclusão social.
Tônia, eu estava conversando esses dias atrás com um empresário fantástico aqui de Ponta Grossa, o Helder Fascini, da Afras, né, que lida com TI. E na área dele ele é muito bom, né, e por isso eu digo fantástico, mas também é uma boa pessoa. E o Fascini, conversando com ele, daí eu tive um estalo de fazer algo que me lembrava os tempos do Renato Napoli na CPG. O Renato sempre muito interessado em fazer a cidade se desenvolver, Ponta Grossa é mais, aquela campanha toda que os mais antigos aqui vão saber à medida que eu falo. E a ideia que eu tive foi tentar criar uma amostra de negócios, um show business. Né? E isso eu acho que tem tudo a ver com a agência de inovação e desenvolvimento de Ponta Grossa. Seria interessante as lideranças empresariais da cidade se movimentarem nesse sentido, porque às vezes eu vejo que os empresários da cidade não sabem que existem empresas na cidade que prestam serviço que ele foi lá fora contratar. Ou seria exagero da minha cabeça?
Sempre você trabalhar oportunidades de negócio internamente gera negócios, né? Então, nós temos, enquanto agência, como nosso, a gente acaba não trabalhando com o grande, né? Porque não é da competência da agência. Nós ficamos com as micro e pequenas. Então, nós fazemos anualmente várias rodadas de negócio. A gente não usa muito o termo rodada, eu vou usar, a gente usa speed date, mas a gente faz rodadas com empresários para que eles se conheçam, entendam o que tem aqui e gere negócios entre eles. E cada rodada já é pedido de todo mundo, vamos fazer uma próxima. Porque você gera negócios. A partir do momento que eu sei que você presta o serviço, além de eu te contratar, eu vou acabar te indicando para mais 6, 7 pessoas. Isso faz com que a economia circule. Então, sem dúvida, essas feiras são oportunidades de conhecer e esse mapeamento precisa acontecer. Para que a gente saiba, tem muitos empresários que falam, nossa, eu vou fazer o serviço lá, não sabia que existia essa empresa localmente. Então, conhecer as nossas forças, né? Digamos, olhando uma matriz SWOT, conhecer as nossas forças e também as nossas fraquezas vai fazer com que a gente perceba, nossa, eu tenho necessidade de tal mão de obra, de tal prestação de serviço e gera uma oportunidade para abrir uma empresa nova no nosso município. Toda vez que você vai fazer uma compra pública e que você tenha que comprar de fora, a gente faz sempre o levantamento. Existe essa empresa localmente? Porque se não existe, né, é uma lacuna, né, um espaço, uma oportunidade para um novo negócio. Se não tem, se estão comprando, é sinal que está faltando aquele serviço, uma oportunidade de abertura de um novo negócio. Por isso que essas feiras, esses shows que você está falando, são tão importantes para que gere essa, né, faça com que a economia circule. Uhum. Completando, Ney, que a gente vai trabalhar bem forte na inovação esse ano, é o Lab de Ideias, que nós estamos lançando o primeiro edital para incubar 12 ideias inovadoras. Isso é inédito.
Que bom.
Vai ser, sem dúvida, um espaço incrível, já inauguramos. Mas a primeira leva de ideias, né? A primeira turma, não gosto muito de usar o termo turma, mas a primeira pré-incubação acontece agora, vai acontecer, abre o edital em fevereiro. Tá na procuradoria, a gente ainda não sabe a data, mas março a gente já começa com 12 ideias incubadas, né? Então, 12 novos empreendimentos vêm aí. Não necessariamente ao final ele vai abrir, mas a ideia é que a gente faça um movimento de ideias inovadoras para que depois essas ideias são pré-incubadas conosco e depois eles vão para dentro das universidades.
Eu acho que a possibilidade de sucesso é muito grande, né? Aliás, esse mercado de inovação é fantástico, né? E eu não sei se pelas características próprias do Brasil, aqui a gente tem projetos que são fabulosos, que às vezes morrem na casca por falta de apoio. Então, parabéns pela iniciativa. Como é que as pessoas interessadas fazem para participar?
O edital ele não foi publicado ainda, mas ele vai ser por chamamento público. Então, as pessoas vão se submeter, vão preencher ali os requisitos do edital. Não precisa ter empresa, né? É importante que é a ideia. A gente não está incubando nenhum CNPJ. Nós vamos fazer a pré-incubação de uma ideia. E eles vão ficar conosco durante 6 meses para fazer um programa de incubação, de pré-incubação. Então, a gente vai divulgar amplamente, a CBN com certeza também vai ser nosso parceiro na divulgação, e essas pessoas, assim que abrirem o edital, vão fazer a inscrição, a gente vai ter uma equipe que seleciona as ideias, E a cada semestre, 12, 9 e 10 incubarão conosco dentro do Centro de Cultura e Inovação.
Quando a gente fala de inovação, inovação pode ocorrer em qualquer área. Aqui na nossa região, por exemplo, nós somos fantásticos em agronegócio. Plantio direto é uma inovação. Eu não vou falar do plantio direto agora, eu já falei em diversas ocasiões, mas enfim, foi uma das melhores inovações que a gente fez na agricultura brasileira em todos os tempos. Veio aqui, nasceu aqui. Mas tem muita coisa em TI, né? Tem agora o dono da Odonto Excellence, o Oséias Santos, é isso, né? Agora esqueci o sobrenome, mas enfim, o que vai lançar Lions Startups, né? Que tem uma série de startups dentro da empresa dele. E nós temos outras iniciativas também na cidade. Temos uma empresa que se destacou muito, que é a KNN, né? Então, são empresas que prometem muita coisa aí pela frente. Temos outros empresários também investindo nesse campo. Ponta Grossa pode acabar se tornando um polo tecnológico no futuro, pelo que você percebe, e por todo esse ambiente de inovação que está sendo criado?
Eu acho que ela já é um polo, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, Ney, de não reduzir a inovação só a TI. Inovação não é TI. A TI é um meio de se fazer inovação. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos grandes empresas inovadoras que não têm absolutamente nada em TI, nada de TI. Então, quando você pega, por exemplo, o aplicativo, é o mesmo táxi que você tinha, só que ele é usado de uma forma de você chamar aquele táxi, é uma forma diferente. Aonde que você inovou? Inovou porque você não tem mais aquela licença. A inovação não está no aplicativo em si, está no meio de acessar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado assim, para não reduzir, porque às vezes as pessoas têm ideias extremamente bacanas e que vão alterar aquele serviço, aquele processo e acabam não dando porque não envolve a TI. Quando a gente faz ideação, a gente percebe que os adolescentes eles vão, eu vou fazer um aplicativo. Se você pensar, trouxer para a sua vida pessoal, o que faz com que você abaixe um aplicativo no teu celular e ocupe a memória, tem que trazer para você muito valor. Porque senão você vai ficar com preguiça. Se você usar ele a cada... as pessoas, por exemplo, eu vejo muito o e-título. Quantas pessoas abaixam o e-título e apagam o e-título? Porque só vão usar no período da eleição. Então, nós temos que pensar que valor que ela traz durante a utilização. Então, tem muitas empresas, eu acho que sim, nós somos. Nós temos muito potencial. É importante lembrar que a inovação ela acontece principalmente dentro das universidades, onde há o conhecimento. Então, a universidade é, sim, a propulsora, ela é aquele fator que induz, né, que faz a indução de ideias inovadoras. Porque é no período que você sai, eu ainda sinto a necessidade que a gente trabalhe muito mais no ensino médio, porque quando a gente é adolescente, faz tempo, né, Ney, que a gente passou da adolescência, mas é a fase que a gente corre mais riscos, né? Você ousa mais. E a inovação é ousar fazer diferente. Então, na adolescência, ali no ensino médio, é a fase que você está mais propício a ideias inovadoras. Então, é importante que o ensino médio trabalhe essa habilidade de movimentar a inovação para que quando você chegue no ensino universitário ali, você já esteja com essa base, essas habilidades e competências já imbuídas em você. Nós temos trabalhado muito na educação do município, esse acho que vai ser um dos grandes legados para esses 200 anos de Ponta Grossa. A professora Elizabeth colocou, junto com a secretária Simone, o LAC, que são os laboratórios de criatividade nas escolas. É fantástico, Ney. Né? Você trabalhar robótica, você trabalhar criatividade, porque a inovação, a criatividade ela antecede a inovação. É você fazer, ousar, fazer diferente. Então, nós temos, sim, somos, eu acredito, se você olhar, Ducato, né, a Grandel, o Clube da Robótica, nós temos já exemplos que estão dando orgulho para a gente, né, nessa Atrize, né, você falou da KMM, nós temos a Atrize, a Ducato, nossa, esse ano foi fantástico da Ducato, então são empresas que estão mostrando que sim, nós somos, mas nós ainda precisamos trabalhar mais a base, porque você tem que trabalhar muito, fazer muito movimento para que você chegue ao final e tenha essas startups de sucesso.
Apenas corrigindo, Oséias Gomes, né? Oséias Gomes, que é o dono da Odonto Excellence, né? Da roça às mais de 1000 lojas da Odonto Excellence, né? Um case de sucesso fantástico no Brasil. Então, Oséias, perdão ter esquecido o sobrenome, né? Acontece, ato falho. Oséias Gomes, que é um exemplo aqui a ser seguido, em Ponta Grossa, a sede da empresa se encontra aqui, inovou, por exemplo, no campo de franquias dentro do setor de odontologia, né? Quando a gente fala, então, de inovação, Tony, só para encerrar aqui, a gente fala dessa disposição de, como eu posso dizer, facilitar o ambiente. Né? Ou seja, quando alguém consegue facilitar alguma coisa para alguém e torna aquele produto, aquele serviço interessante, acaba tendo uma procura natural. Seria mais ou menos isso?
Isso, é você entregar de uma forma diferente e que aquilo faça, porque às vezes você pode ter a diferença entre inovação e uma invenção, né? Porque a pessoa precisa perceber o valor da inovação para que ela passe a adquirir, para que aquilo faça sentido para o mercado. É isso. Às vezes a pessoa inventa uma coisa extraordinária, mas que não faz sentido nenhum, não vai passar de uma invenção. A inovação é quando ela vai e se torna valor para a sociedade. Se a gente pudesse simplificar o conceito.
Tony, as suas considerações finais, por favor.
Quero dizer que nós estamos trabalhando muito, né? Uma cidade que vai entregar grandes presentes. Eu até esqueci de falar da nossa PPP da iluminação pública, que eu acho que vai ser o maior legado para os 200 anos dessa cidade, que esse ano nós vamos, provavelmente, em março, para a Bolsa de Valores, né, com a nossa PPP da iluminação pública, essa modernização do parque de iluminação pública, transformando nessa cidade, inclusive porque ela vai chegar lá na ponta, no bairro, as pessoas vão fazer sentido a partir do momento que ela incorpore essa tecnologia. Então, a agência de inovação tem feito trabalhos bem bacanas, ela se consolida como uma agência que trabalha com todas as secretarias, na transversalidade, que une. E se você é empresário local que quer investir em Ponta Grossa, a gente está de braços abertos. Lembrando que você, sim, é importante, é você que faz essa cidade cada vez melhor, mais inclusiva, mais humana, que faça sentido e que cresce a cada dia e que vai comemorar com todo mundo esses 200 anos, porque a gente tem muito orgulho, né, Ney? De pertencer e de fazer parte dessa história. Daqui a um tempo nós vamos olhar e falar assim, nossa, nos 200 anos nós fizemos tudo isso. E, sem dúvida, é um grande presente poder fazer parte e poder contribuir com o conhecimento da gente, né, que veio de uma universidade daqui, e poder contribuir com a nossa cidade entregando todos esses programas e fazendo parte desse projeto dessa cidade do futuro, mas que acontece hoje.
Conversamos com Tônia Mansani, presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa.